Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez, precisamos ouvir de Deus, porque realmente não sinto capaz de falar por Ele. Mas se de repente Ele fala, ótimo. Que a palavra dEle cria coisas novas quando cai dentro de nosso coração. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, abrimos novamente a Ti. Abrimos tanto quanto podemos para receber Tua palavra viva. Fala conosco, Senhor. Fala em nós. Faz que Tua palavra penetre e cria algo novo dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar lendo um versículo que tem talvez pouco a ver, mas eu gosto. Vou ler de Isaías, capítulo 62, começando no início. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não descansarei, até que a sua justiça resplandeça como o nascer do sol, e sua salvação como uma tocha acesa. Amém. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis verão a tua glória, e te chamarão por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Amém? Será que este novo nome é noiva? Quem sabe, né? Eu preciso começar com uma palavra um pouco dura, tá? Eu gosto de revelação. Eu gosto de receber revelação. Eu vivo disso, eu gosto disso. E revelação é necessário, porque sem revelação não sabemos onde estamos indo, né? Sem revelação estamos sem norte, sem rumo, estamos perdidos. Tem que ter revelação, é essencial. Porém, Deus me falou uma vez: David, cuidado do engano da revelação. Ok? O engano de revelação. Nós morávamos num apartamento e lá na distância tem montanhas. Parece que Minas e Espírito Santo só dá montanha, né? Na viagem só assim, né? E lá na distância tem uma montanha mais alta, e no dia sem nuvem você pode ver com clareza esta montanha lá. Mas para chegar em cima daquela montanha, tem muito chão. Muita subida, muita descida, muita mata, muito rio, muito inseto, muita luta, muito suor. Muito chão. Então, Deus me falou: ver não é a mesma coisa que ser. E entender não é viver. Mas muita gente, uma vez que eles entendem algo, veram algo, já acha que são aquilo que eles viram. Eu lembro que quando era mais jovem, uma vez foi mais jovem, sabe? E naquela época, foi quando a crosta da terra ainda estava bem quente, né? Mas dinossauros e tal. Nós, no grupo onde estava reunindo, estávamos falando muito sobre os vencedores. E vendo revelação sobre filho e varão, e vencedor e tal. E de repente todos nós achamos vencedores. Mas, meu irmão, vê o que é vencedor e ser um vencedor são coisas muito distantes. Tem muito chão. Muito chão. Entendeu? Então, o perigo de revelação é achar que somos o que vimos. Mas não é bem assim, não. É uma ilusão. Uma coisa que a carne entra no jogo, pega as coisas preciosas de Deus e nós inchamos, né? Pensamos que somos aquilo. E desprezando os outros, mais pobrezinhos, crentes meus, espirituais, porque não viram o que entendemos. É uma coisa comum, né? Mas Deus está mostrando para nós o alvo. Quando vimos uma revelação, vimos o alvo, o objetivo. Não estamos vendo nossa posição na corrida. Estamos vendo onde vamos, não onde estamos. Está me entendendo? Então, tem que ter uma cautela, irmãos. Uma certa, certo temor, que não deixar inchar nossa cabeça com conhecimento. Mas Deus, deixe Deus trabalhar nossos corações para produzir aquilo que Ele está nos mostrando. O que é ministério? O que consiste de ministério? Ministério não é repassando informação ao respeito de Deus. Não estamos ministrando ao respeito de Cristo. Devemos estar ministrando à pessoa de Cristo. Ministério dispensando, compartilhando a pessoa. Não informação, revelação ao respeito daquela pessoa. Ministério real não é repartindo informação, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Nós ministramos Jesus Cristo. Você não pode trazer alguém além de onde você já caminhou. Como você chama no tal lugar? Como você chega no tal lugar? Ah, vai lá, tal, tal, tal. É comum no Brasil pedir orientação e alguém vai falar, nem sabe nada, né? Ele só gosta de falar, vai te dar a direção que nem tem nada a ver. O cara nunca foi. Somos aquele cara? Ouvimos falar que lá tem uma riqueza, tem uma experiência, tem algo precioso de Deus. Então, está lá, irmão, então vai dobrar a esquerda, então vai lá. Mas se nunca fomos, nunca experimentamos, como podemos realmente ministrar? Na verdade, eu gosto de revelação. Eu gosto das coisas preciosas de Deus. Mas essas coisas têm que tornar nossa realidade, nosso viver, para que quando falamos, há poder. Se nós estamos transformados, aí Deus pode usar nós para atingir os outros. Se só uma teoria, uma doutrina, uma revelação, tá bom, não estou desprezando isso. Mas tem que ser mais do que isso. Tem que ser nosso viver, nossa experiência. Isso inclui todas as coisas preciosas de Deus. Então, onde vamos agora? Deus quer nos transformar de glória em glória até a própria imagem dele. Deixe-me voltar para trás. Vamos abrir para 1 Coríntios 13. Um capítulo muito bonito, mas muito pesado, né? Porque tem muita coisa difícil viver. É fácil ler, né? Este capítulo tem tanta coisa concentrada, tanta virtude, tanto aspecto do caráter de Deus, que a gente pode ler rapidinho, 10 minutos, já leu tudo, mas será que vivemos naquele aperto de nosso dia a dia, naquela circunstância de pressão, de dificuldade, de estresse? Será que sai essas virtudes? Então, uma das coisas que fala aqui é mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todos. Nós estamos falando, durante esse tempo juntos, de vários mistérios de Deus, várias coisas espirituais, invisíveis, preciosos, mas são mistérios. Mas vamos imaginar, ao invés de perguntas, nós entendemos todos os mistérios profundos. E tivéssemos todo o conhecimento. Conhecemos, entendemos a Bíblia capa, capa, cada revelação, mas não tiver o amor, nada seria. Nada. Se eu entendo todos os mistérios, tenho todo o conhecimento, mas não tenho amor, é zero. É zero. O que é o amor? É o caráter de Deus. Deus é o amor. Não é que eu preciso tentar arrumar mais amor, ou eu preciso me estressar mais para amar. Mas o amor é um resultado da vida de Deus crescendo em mim. Só isso produz o amor real. O amor aqui é um amor sobrenatural. Ama seu vizinho, ama sua esposa, ama seu inimigo, ama sua sogra, né? ama todos. É um amor sobrenatural que só Deus tem, mas é a natureza dele. Quer dizer, que importa não é o que entendemos, o que enxergamos. Importa quem está nos enchendo. Que vida está dominando? Que natureza está emanando, né? Está tocando as pessoas ao nosso redor. Isso que importa. Conhecimento, revelação, é ótimo. Importante, temos que ter. Mas não é suficiente. Temos que entrar na experiência destas coisas, senão é zero, é nada. Eu confesso que, como cristão novo, até provavelmente ainda até hoje, né, eu gostava de sentir melhor do que os outros crentes, tendo mais revelação. É uma sensação carnal, gostoso, sentir superior aos outros. Não é? Os pobrezinhos. Eu entendo. Coitadinhos, eu. Sim. Mas chegar no ponto para ter mais Cristo é outra história. É uma caminhada. Deixe-me deixar bem claro, a necessidade mais urgente é para a vida de Deus em nós crescer, amadurecer e encher nosso ser. Nós temos falado durante os dias sobre várias situações e coisas que outros crentes fazem. Várias besteiras, vários pecados, vários tropeços, várias coisas envergonhosas. E pessoas perguntando: aquele pode ser cristão, fazer aquilo? Aquele que matou a família, suicidou, ele pode ser cristão? Aquele que não sei o que, pega a mulher, vocês sabem, né? Todas essas coisas envergonhadas, né? Aquela pessoa pode ser cristão? Temos que entender da seguinte forma: quando Jesus, a vida de Deus, nasce em nós, ele nasce como Jesus nasceu em Nazaré. Quando Jesus nasceu, ele nasceu num lugar sujo, em um estábulo, e humilde, manjedoura. E quando ele nasce em nós, ele nasce em um lugar sujo e humilde, fede. Mas ele nasce, esta nova vida nasce neném. E a vida natural, a vida de Adão, a vida velha, já está bem desenvolvida. Já amadureceu, já está em vigor, já está atuando. Hã? Trabalhando, está com todo vigor. E a vida nova é pequena. Fraca, não é fraca em si, mas você entende que um neném qualquer é fraco. Então, nas situações da vida, muitas das vezes o novo crente age como um homem natural, porque a vida natural domina. O novo vida não cresceu o suficiente para dominar e predominar. Então, muitas das vezes, querendo ajudar a crescer esta nova vida, nós montamos um sistema de informatizar. Uma escola. Um sistema de ensino. Vamos supor que ganhamos um neném. Eu e Nina, eu acho que não vai acontecer, mas quem sabe, né? Então, vamos querer que esse neném cresce. Então, temos um neném no colo e vamos pegar o dicionário e ler vocabulário. Depois, matemática. Depois, história. Depois, português. Pior de todos, né? Depois, português. De repente, olhamos para o neném, já morreu. Nenhuma vida cresce pela informação, pelo conhecimento, pela educação. Não cresce assim. Conhecimento não faz crescer ninguém. O que faz crescer é comida e bebida. Quando crescemos, entendemos melhor. Nosso entendimento também cresce. Mas entendimento não faz crescer nada. Entendeu? Informação não é a fonte de nutrição. Como vamos crescer espiritualmente? Temos que mudar nossa dieta. A dieta certa é cordeiro. Se não comemos a carne do Filho do Homem e bebemos o sangue dele, não temos vida. Que vida? A palavra grega é zoé. Não temos a vida de Deus. A vida sobrenatural. Então, para ter mais desta vida, para fazer crescer esta vida, temos que comer a carne do Filho do Homem e beber o sangue dele. E, irmãos, somente fazendo isso, vamos crescer.
Já foi.
Já foi. Bom, amigão, né? De peito. E, então, o que faz crescimento espiritual? É a única coisa: comer e beber Jesus. Mas como? Não vende no supermercado, não tem na padaria, não tem enlatado. Como vamos comer o Filho do Homem e beber o sangue dele? Irmãos, aqui neste livro é comida. Tem duas maneiras de aproximar a Bíblia. Podemos tratar ela como uma fonte de informação ao respeito, ou podemos tratar ela como uma fonte de nutrição. Quando abrimos estas páginas, no mesmo tempo, temos que abrir nossos corações. E ao invés de ler tentando entender, temos que ler querendo comer. Querendo que Deus se revela. Deus fala. Nestas páginas, Deus está revelado. O Filho de Homem está revelado de capa e capa, fala sobre Jesus Cristo. Então, quando estamos meditando neste livro, e um versículo, uma palavra, uma frase fala, entendo o que eu estou dizendo? Unge, Deus faz brilhar alguma coisa. Para aí, para ali, e mastigar, se tornar uma vaca espiritual, ruminar, ler de novo, meditar, saborear o que Deus está revelando. Está um pedacinho da carne dele está se dando para saborear, para ingerir. Quando sai o sabor, vai para frente. Deus vai iluminando outro e outros. Às vezes é pouca coisa, outras vezes é muita coisa. Mas aproximar a Bíblia não como a fonte de informação, mas a fonte de nutrição. Como novo crente, eu gostava demais. Quando converti, rapaz, não brinco, parece que as letras estavam dançando. Tão viva foi a palavra, né? Tão nova. Mas com o passar de tempo, minha mente entrou no jogo. A mente carnal. Querendo entender os três sapos lá em Apocalipse, os chifres, dragão e tudo. Querendo entender. E a palavra ficou cada vez mais seca. Difícil. Torei, que isso? Era coisa tão gostosa, tão viva. E onde foi? E Deus me mostrou um versículo. Nele eu vou fazer minha tradução, tá? Do inglês. Nele foi a vida. Ou era a vida?
Estava a vida.
Estava a vida. Oh, que verbo bonito. E a vida era a luz do mundo. A vida era a luz. Então, se eu tirei vida, a vida de Deus, vem iluminação. Vem revelação. Mas procurando revelação não traz vida. Mas mastigando, meditando na vida do Senhor, recebendo a pessoa dele, de repente a gente entende, de repente vem junto iluminação. Este ato de comer faz parte da comunhão. Beber e comer é cear, não é? Nós estamos... Eu vou falar um pouco em beber. Beber como? Em oração, em louvor, em tempos de intimidade com Deus, beber do Espírito dele, beber o sangue dele, comer na palavra, beber do Espírito, para ser cheio da vida. E isso se chama comunhão. Estamos tendo, então, comunhão com Deus. Estamos comendo e bebendo na presença dele. E assim, a vida dele cresce. Cresce em nós. Às vezes, pessoas cobram da gente... Lá em Vila Velha, como é que tá, vocês fazem comunhão? O ceia, a ceia. E aí? Eu entendo da seguinte forma. O símbolo de pão e vinho é um símbolo de algo importantíssimo. Justamente o que estamos falando. Comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Bebendo e comendo na presença dele. Tem muitos crentes que já cansaram de procurar diariamente beber e comer de Jesus. Então, dependendo de um grupo, de um líder, de uma revelação, de um movimento, para levá-los. E não pendendo da pessoa de Jesus, para nutri-los. Irmãos, há um perigo nisto. Porque um grupo é essencial. Irmãos e irmãs são necessários. Mas quando você simplesmente está sendo levado, empurrado pelas atividades, funções do grupo, mas não tem intimidade pessoal com Deus, você está se iludindo. Você acha talvez que está progredindo, porque os outros estão falando em Jesus, tem louvores, tem ministério, tem tal, tal, tal. Mas ninguém pode fazer crescer, só Jesus. Se você não está diariamente, comungando, tendo intimidade com Jesus, neste livro, no Espírito, na presença dele, está bem enganado. Não pode desistir de ter nutrição. Imagina, passa uma semana sem comida, 2 semanas. Eu acho que você vai ficar forte. Você pode enfrentar vida com força, com vigor. Não vai. Homem espiritual precisa de nutrição. É essencial. Essa experiência de comunhão é uma experiência de nosso espírito humano, que é simbolizado pelo o Santo dos Santos, onde fica a Arca de Aliança, lembra? Lá no tabernáculo. Tinha 3 itens lá dentro da Arca, né? Um item foi um pote cheio de maná, que eu acho significa nutrição celestial. Nossa experiência de comunhão com Deus. Ele é o pão do céu de que precisamos comer, não é? E maná também foi o pão do céu. Então, em nosso espírito, é o miolo, é o centro de qualquer instrumento, seja humano ou espiritual, em intimidade. Vamos supor, se você tem um casamento, mas não tem intimidade. Até vamos supor que fazem sexo de vez em quando, mas não tem intimidade, não tem comunhão, não tem aquele intimidade, né? Não sei como descrever. Então o relacionamento é meio furado, não é? E com Deus é diferente? Podemos imaginar que podemos ser crentes com Deus está lá, eu estou aqui na igreja. Mas tem muito crente que só toca de vez em quando nas vestes do Senhor e não tem intimidade com Ele. Não tem comunhão. E consequentemente não cresce, não amadurece. Só nas horas de emergência, de necessidade, nós... Que intimidade é isso? Sugar um pouco de virtude rápido de Jesus e rachar fora. Tem muita gente com o coração fechado, feridos do passado, de assuntos, de acontecimentos, de dificuldades, de que não querem que Deus mexa. Tem coração fechado. Áreas da vida bloqueados, murados, querendo sugar um pouco de vez em quando de Deus, um pouco de virtude, né, de graça, transfusão, esporadicamente, mas ele não tem uma plena comunhão, sem barreira, sem resistência, sem vergonha. Eu vou citar alguns exemplos. Conhecemos uma mulher, quando era jovem, a mãe mandou ela para um tratamento de um médico, tipo fisioterapeuta. E o safado aproveitou para fazer sexo com esta menina. Mas ela ficou tão traumatizada que ela não contou a mãe, ela ficou apavorada, nem falou com ninguém. Então a mãe regularmente mandou ela visitar. Rapaz, então, consequentemente, esta menina tinha uma área ferida, murada, fechada dentro dela. E um dia aceitou Jesus. Mas ela tinha maior dificuldade abrindo o coração. Doeu tanto, né? Foi carne moída, né, lá dentro, emoção. Mas Deus tem cura para isso. Deus vai te tratar. Qualquer coisa que já aconteceu contigo, Deus ama você poderosamente, intimamente. Você pode confiar nele. Lemos em Efésios sobre sendo cheio da plenitude de Deus. Ele diz conhecendo o amor de Deus. Conhecendo o amor de Deus. Como funciona isso? Quando você sabe que alguém te ama totalmente, completamente, ferventemente, sem reserva, comprometido, aí você pode arriscar. Não é assim? Você pode abrir para aquela pessoa porque você confia. Você sabe que vai tratar com gentileza, com brandura, com amor. Então, irmãos, vamos aproximar, vamos crer, vamos confiar no amor de Deus, que Ele te ama totalmente. Desde antes da fundação do mundo, Ele já viu você e amou com amor eterno. Isso é ou não amor passageiro? Isso não é amor que vem, vai e vem. Isso é amor desde antes da fundação do mundo, Até agora, Deus te amou, te viu, te conheceu, te amou, te escolheu. E você pode confiar que Ele te ama totalmente, sem reserva. Vendo seu coração, o que aconteceu, o que está dentro, não vai te rejeitar. Não vai te rejeitar. E Ele vai tratar com o que está dentro, com maior gentileza, carinho. Eu falo isso porque tem muita gente andando com o Senhor com barreiras, com existência. É verdade. Conheço um irmão cujo pai bateu nele. Quando ficou frustrado, zangado, não sei, ele usava ele como uma maneira de ventilar, não sei. Quebrou o queixo dele uma vez, foi um... Então, este irmão é traumatizado. Ele tem muita revelação, ele é muito dotado, mas não consegue relacionar com nenhum outro homem, só por telefone. Não consegue, ele tem um trauma profundo no coração dele, não consegue nem provavelmente nem abrir para Deus, porque não é curado. Está amarrado. Deus quer tratar das coisas para que você e Ele pode ter uma comunhão íntima, amorosa, doce, sem barreira, sem medo. O amor lança fora todo medo. Muitos de nós, irmãos, são cheios de medos, cheios de traumas, cheios de dificuldades não resolvidos. E, na minha experiência, a maior revelação sobre vencedor, noiva, então não resolve. Só o amor de Deus. Abrindo ao amor deste mundo, o amor perfeito, que vai te tocar, vai te curar, vai te libertar. Adão e Eva eram nus. Quando eles pecaram, eles se esconderam, né? Fizeram roupas, então. Mas antes disto, viveram diante do Senhor sem tudo no claro. Nada coberto, nada. Interessante que a mulher de Deus, que aparece em Apocalipse, é 11 ou 12? 12. Aquela mulher também está sem roupa. Já notou? O vestimento dela é o brilho do sol, é glória. Ela não tem roupa normal, ela só tem brilho, só tem o sol. Ela também está diante de Deus, com nada escondida, nada coberto, nem num parede, muro, bloqueio. Deus quer esse tipo de relacionamento. A cidade santa, a Nova Jerusalém, é transparente como cristal. Lá tem nada escondido, nada secreto, nada coberto, nada lá atrás. Deus quer esse tipo de transparência, intimidade. Deus quer intimidade contigo. Ele anseia para um relacionamento de comunhão, sem barreira, sem reserva, com uma entrega completa, uma rendição. Nós falamos, ou talvez não, mas você já ouviu sobre o assunto de como mulher tem que obedecer o marido. Obedecer. Ouviu? Mas que adianta mulher obedecer se não tem intimidade. Eu posso, hoje em dia eu li na internet, tinha um japonês que criou um robô que tem uma forma da... Já viu? Faz tudo, obedece totalmente. Mas está um pouco frio, né? Cada intimidade, cada comunhão, aquele toque pessoal, humano, né? Aquele doce comunhão, não tem, é uma máquina. Realmente, irmão, Deus não está procurando pessoas que obedecem. Está procurando pessoas que se rendem. Que rendem totalmente, completamente a Ele. Entrar um instrumento de intimidade total. Isso vai envolver obedecer também. É um resultado. Mas não é questão de, sim, Senhor, já vou. É uma questão de render, ceder, entregar nosso ser. Se vamos casar com Jesus, não significa este tipo de relacionamento, sem barreira. Quando, desculpe, são adultos aqui, né? Quando o casal casa, na lua de mel normalmente tira roupa, né? Normal? No Brasil tira roupa? Até na televisão, né? Mas isso significa que intimidade tem nada coberto, nada escondido, nada para trás. E se estamos falando sobre ser a noiva de Cristo, noivar com Ele, namorar com Ele, como? Justamente assim, relacionar com Ele sem barreira, sem resistência, sem coisa oculta, escondida, um ferido do passado, um trauma. Deus pode te curar. Conhecemos outra mulher, são sempre mulheres, né? Na Flórida. Lá na Flórida tem muito tornado. Sabe aqueles tornados que... E ela, com 3, 4 anos, o tornado desceu e sugou ela, pegou ela e o cachorro da casa e deixou ela no outro lugar. Foi o dia seguinte, pessoas acharam ela e o cachorro lá. Sugou, cuspiu. Hã? Dorte. É. Mas foi ela que contou a história. Mas ela, rapaz, deformou a vida dela. Ela foi emocionalmente cheia de medo. E quando casou, ela não conseguiu ter uma intimidade com o marido. Ela foi trancada. Ela foi cheia de medo, cheia de trauma. Mas um dia ela foi para uma reunião onde tinha uma mulher que tinha fama de milagres, um auditório cheio de gente, e ela não foi para frente, não recebeu oração nenhuma. Mas um homem que estava lá na frente, quando ele passou, voltando para sentar, passou ao lado dela, o Espírito Santo caiu sobre ela e curou ela na hora. Ela ficou normal. Ela que contou isso pra gente, né? Ela ficou normal. Deus curou. A curou, né? Amém. Então, Deus tem tratamento para todo e qualquer situação, trauma, dificuldade que aconteceu contigo. Mas temos que confiar. O amor lança fora todo medo. O amor de Deus. E na minha pobre experiência, né? Se vamos interagir, ministrar às tais pessoas feridas, traumatizadas, vamos precisar estar cheio de quê? O amor. No casamento, por exemplo, se a sua esposa está fria, está amarrada, trancada, a reação natural do homem é ficar irado. Isso ajuda? Você acha que isso se resolve? Resolve o problema? Cura ela? Mas é natural. Conhecemos uma mulher que reclamava do marido. Chamam ele minha pedra de estimação. Minha pedra de estimação. O cara gostava de intimidade, sexo, né? Mas intimidade, nada, nem uma reação emocional, nem raiva, nem nada. Uma pedra. É? Horríveis. E não é raro casais ter um tipo de dificuldade, porque existe um outro barreira, trauma, dano. O inimigo trabalhava até na infância dessas pessoas para destruir e estragar e machucar. Não é assim? Então, que é a cura? O amor de Deus. E onde estas pessoas vão ver o amor de Deus? Possivelmente na Bíblia. É possível com comunhão com Deus. Mas que tal no corpo? Que tal no marido que nega? Estou falando muito? Estou olhando relógio? Tira o bicho, né? O irmão está lá. Estou de olho, tá? Desculpe. O parceiro tem reações, sem dúvida, surge reações adâmicas, naturais, raiva, decepção, uma gama de reações naturais, né? Mas é difícil o amor puro, que não exige, que não pensa em si, que não coloca o bem deles em frente do bem do outro. Eu consigo, não consigo lembrar os números dos versos da Bíblia. João 3,16 e mais nada. Mas e com isso como amuleta, eu consigo lembrar primeiro João 3,16. Assim percebemos o amor de Deus, que Ele derramou, deu a vida dele para nós. E nós devemos dar nossa vida para os outros, para os irmãos. Já pensou? Ministério é o quê? Informação ao respeito, revelação da Bíblia, a data da vinda do Senhor, arrebatamento, está no início, no meio, do fim. Quem é o anticristo? Quem são os três sapos que saem da boca? Ou derramando sua vida para seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa. Aí é ministério. É revelação da pessoa de Jesus. A natureza divina, o amor que defina o caráter de Deus. Sai toca. Irmãos, tem um custo aí, hein? É de graça, não tem preço, mas o custo é alto. Vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Vai custar sua própria vida. Vai significar carregar a cruz. Vai significar morrer. Sem morte não existe ressurreição. Ressurreição. Quem pode ressuscitar se não morreu? Como podemos andar na novidade da vida se não morremos primeiro? Lemos em... Vamos, deixa eu procurar aqui. Primeiro Coríntios 15. Começando em versículo... Cadê? 35. Mas alguém diria, como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo virão? Insensato, seu burro. Aquilo que semeieis não nasce se primeiro não morrer. Não nasce nada na vida espiritual se primeiramente não morre. Ô, seu burro, não vai alcançar a vida espiritual sem a cruz, sem participar na morte de Cristo. Mas a coisa boa é que nesta nutrição, nesta carne do Filho do Homem e o sangue dele, existe a experiência da cruz. Não é possível crucificar a si mesmo. Você pode pregar as duas pernas e uma mão, mas o outro é difícil. Mas dentro da nutrição espiritual existe crucificação e ressurreição. Quanto mais comungamos, quanto mais comemos da carne do Filho do Homem, quanto mais bebemos dele, quanto mais ele vai arrumar a experiência da crucificação, quanto mais vamos encontrar situações em nossas vidas dolorosas, difíceis, que servem para matar a carne. Muitos crentes acham que Deus vai te dar uma vida boa, fácil, próspero, e aí diante. Mas deixe-me dizer com toda certeza, Jesus não veio para resolver seus problemas. Ele veio para resolver seu problema. Seu problema é que você é. Seus problemas são ferramentas que ele usa para resolver o seu problema. Entendeu? Deus usa nossos problemas, nossas dificuldades, nossas situações difíceis para tocar o problema maior. Deus pode resolver seus probleminhas a qualquer hora. Mas enquanto está servindo bem, enquanto está útil para ele, ele vai resolver. Está usando. Está preciso. Você precisa de seus problemas. Deus é um bom padeiro. Enquanto o pão está cru, ele deixa lá no forno assando. No calor, na chama. Mas quando fica pronto, ele tira. Ele não deixa queimar, não. Quando nas suas dificuldades, suas situações, aquele calor da sua vida, você consegue viver Cristo? Não fica com raiva, não irrita, não fica lamentando, reclamando no deserto. Você consegue deixar Cristo viver? Aí está pronto. Quando o seu problema vai acabar? Quando o seu problema vai acabar? Quando você acaba? Quando Deus não acha mais útil seu problema, seus problemas, resolveu o seu problema, matou o bicho, matou aquela coisa podre, aquela natureza tão repugnante, que é a nossa alma, né? E nasceu, substituiu uma nova vida. Nós vamos ministrar Cristo para nosso marido, nossa esposa, nossos amigos, nossa família, a pessoa de Cristo. Não papo ao aspecto, não revelação sublime, mas a pessoa. Se você entende todo o conhecimento, todos os mistérios, não tem o amor, a natureza de Deus. É nada. A tendência humana, quando nós estamos apertados, é pular fora. Este casamento não presta. Não presta? Então, tu. Fulana não presta, vou para Beltrana. A Beltrana também não. Ciclana. Você vai pular da panela quente para a frigideira. Você acha que fulana é terrível? Espera a Beltrana chegar, viu? Não é que não. Não, mas é verdade. Nosso maior problema não é os outros, somos nós. Quando nós conseguimos deixar Deus viver, reagir, amar em nossas circunstâncias, assim Deus vai tirar o pão. Está pronto? Enquanto Ele está tirando proveito de nossa situação, por que Ele vai mudar? Por que Ele vai deixar? Talvez pensamos que é cruel, que não é amoroso Deus deixar a gente sofrer tanto. Mas pensa assim: Deus está olhando no futuro, vendo o seu bem, vendo você glorificado, purificado, brilhando como o sol no reino do seu Pai. E Ele entende que o sofrimento desse presente momento não é digno de comparar com a glória que será revelada em nós, por meio de nós. Então, seja amoroso, Ele deixar você podre, velho, natural, e perder tudo que Ele tem para você. É amor Ele deixar acontecer isso? Talvez pensamos que quanto mais amamos Jesus, quanto menos sofreremos. Mas é o contrário. Quanto mais queremos, quanto mais Deus vai tratar nosso ser. Verdade. Através de muita tribulação, entraremos no reino de Deus. Verdade. Mas, irmãos, por isso, temos que vislumbrar, temos que enxergar a glória, o alvo, o resultado. Se não temos essa esperança da glória, não temos aquela âncora dentro do véu que segura em tempos de tentação, de dificuldade, não aguento mais. Quantas vezes nós choramos: Deus, não aguento mais. mas de alguma forma ele deu graça suficiente para mais um dia. E mais uma graça. Mas até passou 2, 3, 4 de repente nós achamos diferente. Não estamos mais agindo, reagindo da mesma forma. Estamos expressando uma vida diferente. De repente, vimos uma reação. De onde vem isso? Não estou mais com raiva. Não estou mais reagindo da mesma forma. Porque cristianismo não é nossa força. É uma vida real, atual, que vive, que reage. E quanto mais comemos a carne do Filho de Homem, bebemos, quanto mais comungamos, temos intimidade com Ele, quanto mais esta vida cresce e se manifesta por meio de nós. Ele tirou o relógio. Eu acho que estou parando aqui. A coluna está doendo, viu? Mas, irmãos, Deus quer te salvar totalmente, completamente, de lado a lado, para cima e para baixo, totalmente. Ele é capaz de salvar completamente aqueles que estão chegando a Ele. O passado, trauma, dor, dificuldade, querendo que Deus vai nos salvar de nossa situação, e Deus está querendo nos salvar através de nossa situação. Amém, irmão?
Amém.
Então, a fonte da vida é a pessoa, não entendimento, instrução, revelação, que tem seu lugar, né? Tem seu lugar. Mas o miolo, o centro de nosso relacionamento, nosso cristianismo, tem que ser intimidade com Jesus. Irmão, irmã, não estou te criticando. Se você tem barreira, se você tem resistência, não estou te tentando colocar por baixo. Entendeu? Mas quero te encorajar. Que Deus te ama e ama mesmo.
Amém.
E você pode confiar que se você abre um pouco, Ele vai tocar com tanto cuidado, com tanta gentileza, nunca vai violar sua vontade, nunca vai um milímetro além de seu querer. Ele não vai quebrar a porta e entrar como um tropo de choque, né? Ele vai te respeitar. Ele vai te tratar com carinho, com cuidado, com uma gentileza que não pode imaginar. Entendendo? E abrindo um pouco, talvez não pode simplesmente jogar fora seu muro, sua barreira. Mas pode abrir um pouco, né? Uma fenda. Um pouco. Tudo bem. E vai experimentar um pouco mais da pessoa tão carinhosa, tão amorosa. Então, você abre um pouco mais. Entendeu? Só quero te animar para abrir. Confiar. O amor lança fora todo medo. Deus te ama e ama mesmo. E não vai parar de te amar vendo o que está dentro. Estou lembrando um caso de irmã. Uma irmã querida. Uma irmã que nasceu de novo e inteligente e com um fervor para evangelizar. Mas, coitada, complicada.
Rapaz, ninguém consegue nem. Rapaz. E o pastor dela, eu conheço ele, é um amigo meu. Rapaz, quando ela liga, fala uma hora, duas horas. Rapaz, quando o telefone toca, ele já está fugindo. Fala que não estou aqui. Casou. Casamento ruim, mas ruim. Não pode imaginar. E uma vez, falando com o pastor, saiu da boca dela: mas se alguém sabe disto, vou para a cadeia. Saiu uma frasinha, né? Então, é óbvio que tem alguma coisa lá dentro desta querida irmã escondida. Barreira. Ela tem 30 anos em Cristo. Não muda. Não muda. Da mesma. Vai para a igreja, tal, todas as atividades, tal, evangeliza. Não muda. Porque está resistindo intimidade com Deus. Porque ela não quer que ele toque alguma coisa que está guardada. Quantos crentes são nessa situação? Irmão também, né? Não quer. Tem irmãos sexualmente abusados. Não é somente meninas. Traumatizados. Totalmente fraturados. Acontece, o diabo trabalha para fazer isso, para destruir, para machucar, para torcer o ser humano. Mas Deus quer curar, para que ele pode se revelar por meio da pessoa. E é justamente nessas áreas onde tem nada, só carne moída, só destruição, sem, só problemas, onde Deus pode se revelar com mais poder. Nossas áreas naturais de força e habilidade, Deus tem um problema, né? Que nós concorremos para a glória. Mas onde não tem nada, quando Deus cura, enche aquela vale, faz uma estrada para o rei. Lembra João Batista profetizando? As vales, as montanhas serão derrubadas, e as vales enchidas, e os caminhos tortos estreitados, para fazer o caminho para o rei. Cadê esse caminho? Está aqui. Ele quer se mover em nós, sem impedimento, sem aquela área torta, que é a estrada entre Espírito Santo e BH. Jesus, estou torcendo para Jesus resolver isso também, tá? Mas dentro de nós tem as áreas de vale, uma depressão, rapaz, tão profundo, uma montanha de orgulho, de força natural, de habilidade. Tem que cortar, para que ele pode se fluir, revelar por meio de nós. Eu vou parar, mas amém, irmão? Vamos orar, porque isso é o trabalho de Deus. Não é nada que eu posso fazer, nada que outro alguém. É mariposa, né? Se apagarmos as luzes, ele vai fora. Vai! Em nome de Jesus. Já foi? Pega, quick, rapidinho. Eles são realmente bonitos, né? Que bicho desobediente. Pega ele, ele não faz mal. Ele não morde. Ele não faz mal. De fato, são bonitos, né? Estes mariposas são bonitos, né? Na verdade, eu gosto. Mas não tem tela, né? Então vamos orar, irmãos. Só Deus pode fazer esta obra. Ele é o nosso Salvador. Ele é capaz de salvar totalmente todos que vêm a Ele. Todos, sem exceção. Jesus, clamamos a Ti, rogamos a Ti, para Tu fazeres em nós Tua salvação. Senhor, revela, por meio do corpo, Tua palavra, qualquer meio, revela Teu amor ao Teu povo, Senhor. Cura. Senhor, sara. Ajuda-nos, Senhor, a confiar. Ajuda-nos a abrir um pouco. Ajuda-nos a ceder, render a Ti, Senhor. E deixa a Tua mão amorosa tocar em nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos encher com Tua vida. Nos comer e beber em Tua presença. Para que podemos estar cheios da Tua vida. Tua natureza e revelar Teu amor ao mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.